Oi, pessoal! Começando mais um Popload Popcast. Eu sou Isadora Almeida, em isolamento.
Direto de Sorocaba, eu não é, Isadora. Eu sou Lúcio Ribeiro, aqui de São Paulo, também na minha casa, já não aguentando mais, mas tem que aguentar, tem que ficar.
E
tem
Exato. Que,
enfim, tocar essa bola, né? E a nossa bola também no podcast, pelo menos é aquela horinha que a gente fica... Tipo, ufa, deixa eu fazer alguma coisa muito útil, né? Que é dividir as nossas, os nossos palpites com vocês, ouvintes.
Exato, Lúcio. Mas antes, lembrando que o nosso querido podcast é editado pelo DJ Rafael Bertazzi.
Hoje você que tá mais desanimado, hein?
Tô muito, Lúcio. A lua nova agora em câncer tá pesando aqui, mas enfim, isso é papo para outro tipo de podcast. E fora isso, lembrando que tem playlist com as musiquinhas que a gente fala no episódio aqui. Você vai lá no nosso perfil do Spotify, da Popload, e tem umas musiquinhas que a gente comentou. É isso, bora começar, que o assunto de hoje é uma coisa que a gente gosta muito.
E precisa de uma explicação, que é você que vai explicar, Isadora, no começo.
Fechado, bora então começar. Pessoal, eu tive uma ideia para este Popload Popcast. Eu falei, Lúcio, quinta-feira, dia 23, que no caso é hoje... que a gente grava o nosso podcast, sai a lista dos indicados ao Mercury Prize, que é aquele prêmio que quem lê a Popload, quem conhece eu e Lúcio Ribeiro, sabe que a gente gosta muito. É um prêmio que acontece todo ano em Londres, ele acontece desde 1992 e ele vai premiar o álbum do ano. O álbum do ano, no caso, lançado de julho de 2019 até julho de 2020, até o meio ali de julho, né, tipo 15 e 15, alguma coisa nesse sentido. E hoje saiu então a lista dos indicados, mas eu falei pro Lúcio: Lúcio, vamos fazer uma brincadeira? Você me manda os 12 nomes que você acha que vai estar nessa lista e eu te mando esses 12 nomes e a gente não abre esse e-mail. E agora a gente abriu o e-mail e a gente vai comentar, a gente vai falar se a gente acertou algum indicado.
Nossa, mas eu percebi que eu passei muito longe, quer dizer, tem uns nomes ali que eu acertei, beleza. Eu acho até que acertei mais que você, que eu falei assim, putz, a Isadora vai me acabar, né? Mas eu acho que acertei um pouco, um a mais, sei lá, mas assim... Erramos feio, assim.
Exato!
No caminho do Mercury, né? Eu acho que esse ano, até porque não está definido ainda quando vai ser, né? E como vai ser a premiação, não é?
Falou que vai ser em setembro, mas ainda eu não sei como é que vai ser. Eles ainda não falaram como que vai ser essa premiação, porque geralmente é uma premiação mesmo, tem lá o pessoal tocando, né? As bandas indicadas tocam, fazem um showzinho ali de uma música, e aí tem toda aquela firula, né, das mesas, pessoal curtindo lá.
Os babados todos, né?
Exato.
Confusão.
Exato.
Tapa na cara e confusão, sempre tem no Mercury. E porque inglês não é fácil, principalmente quando você reúne todo mundo e de várias tendências diferentes, já tiveram várias brigas, vários causos lá. Só que a gente não sabe se vai ser virtual este ano ou se eles vão encarar como uma... O que vão fazer? Não está anunciado ainda. Pelo menos eu não li como
não,
anunciado isso.
Não falou. Pelo que eu procurei, não achei nada. Mas eu quero
então
falar.
Então eu acho que isso pode... Só um segundinho. Isso pode ter afetado a escolha ali. Porque eu acho... eu sempre tive o Mercury como uma coisa muito ultra novinho, vamos premiar bandas pequenas ou artistas em início de carreira para dar uma valorizada na música britânica, blá, 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 blá. Não que eu queira alguma regra e tal. E esse ano, sei lá, Dua Lipa, né, que embora seja nova, mas ela já é calejada de Mercury e de babação pela indústria britânica de música, enfim, Stormzy, que acho que ganhou recentemente, enfim, acho que eles deram uns tiros bem altos ali, e a gente escolhendo os alternativinhos, né?
É, então, eu acho que assim, primeiro eu vou explicar aqui uma coisa para as pessoas, é que o Mercury Prize tem meio que uma lógica, não lógica, na indicação dos artistas. Sempre vai ter algum álbum que ninguém, e é real, ninguém nunca ouviu falar, só tipo esses jurados, é sério, tipo, é bizarro. Se você pegar a lista, sempre tem alguma banda assim que tem 1.000 seguidores no Instagram, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, ninguém ouviu esse álbum. É, sempre vai ter alguém representando ali o grime, a música, sei lá, UK Garage, alguma coisa nesse sentido. Sempre vai ter uma banda de guitarra, sempre vai ter uma cantora, singer-songwriter, meio que tem uma lógica ali, alguém meio que representando um eletrônico um pouco mais diferente, enfim, tem um pouquinho de lógica. E seguindo essa lógica, eu vou falar os meus indicados, daí você fala, tá, Lúcio?
Sim.
Tá, vamos lá então. Bom, eu pensei em Liane Larravas, com o álbum que acabou de sair, mas eu achei que poderia ser prematura essa minha escolha. E foi mesmo. Laura Marlin, que foi indicada. O Jarvis, porque sempre tem algum veterano ali um pouco mais alternativo, e eu achei que seria ele. O Porridge Radio, que é um álbum que foi muito bem, principalmente no UK, e foi indicado. O Jay Huss, porque é um álbum bem legal e meio que contempla essa parada de grime, enfim. A Jessie Ware, porque eu achei um álbum chiquérrimo e eu achei que ia contemplar esse lado da mulher. O Shabaka and the Ancestors, eu achei que ia ser a coisa do meio que não muita gente ouviu e que é um álbum incrível de jazz e super representativo, principalmente para esse ano. O Baxter Dury, por ser uma coisa muito Inglaterra, eles. Sorry, por ser um álbum de estreia, um debut álbum que sempre tem. A Georgia, que realmente foi indicada, porque tocou, ela meio que transita entre pop, eletrônico, alternativo. O Tom Misch, porque eu achei realmente que ia ser indicado, mas não foi. E aí eu joguei alto. Eu falei, se o Salt escreveu o álbum deles para esse prêmio, vai ser indicado. Mas eu acho que eles não escreveram, porque na real ninguém nem sabe quem é a banda. Só sabem que o Inflo, que é o produto, que é um produtor, está envolvido nesse projeto, mas ele é um projeto meio que misterioso. Enfim, Lúcio, fale os seus.
Então, foi muito mais pensando com a cabeça do Mercury do que com o meu gosto musical, né?
Super!
Então eu peguei, dei aquela olhada assim, e exatamente nessa coisa. Vou pegar um eletrônico vanguarda, um garage aqui, uns indies, um velho, um novo. Eu também botei no Sorry, que acho que foi minha primeira, que eu botei, eu falei, ah, Sorry, com certeza.
Eu também.
Tom Misch, que tá bombando, e falei, ah, esse é o ano do Tom Misch, o cara tá muito tendo queridinho de todo mundo, blá, blá, blá. Caímos do cavalo, botei o Murder Capital, da Irlanda, que eu até fui ver, assim, eu lembrava do Fontaines no Mercury, eu falei, será que eles contemplam também os irlandeses da briga?
Sim.
Né? Mas contemplam, tá tudo certo. O Orielis,
tá.
O Porridge Radio, que a gente acertou, né?
Uhum.
Também foi no Jay Huss, e furamos e tal. Eu botei um que eu achei que você ia botar e deu certo no meu caso, que é o Michael Kiwanuka.
Depois eu falo, continua.
Eu pus o Muramasa, que eu falei, se tem um aqui que eu tenho certeza que vai entrar o Muramasa, vai ser Muramasa, ele furou. O Daniel Avery, que eu falei, puta, muito bombado, certeza que vai entrar ali, queridinho da BBC, do eletrônico, furou, né? Eu acabei de ver que eu pus duas vezes o Murder Capital aqui. A Liane Larravas, que eu também apostei nela e ferrei, e Laura Marlin, que também a gente falou, ah, essa favas contadas vai entrar.
Sim.
Foi assim, mas o legal agora é você falar o que entrou e o que a gente, sério, eu esqueci o Sports Team, que é uma das bandas que eu mais gosto hoje.
Sim!
Esqueci.
Bom, eu vou lá, vou começar aqui. Os indicados foram a Anna Meredith, com Phoebs, a Charlie XCX, com How I'm Feeling Now, a Dua Lipa, com Future Nostalgia, a Georgia com o Seeking Thrills, o Kano com o Hoodies All Summer, o Lanterns on the Lake, Spook the Herd, Laura Marling, Songs for Our Daughter, Michael Kiwanuka, o Moses Boyd com Dark Matter, Porridge Radio, Every Bed, Sports Team, Deep Down Happy, e o Stormzy com Heavy is the Head. Quero deixar claro que esqueci, porque eu não olhei, eu quis fazer uma... Eu também, né, eu quis lembrar na minha cabeça o que, que eu achei que isso seria indicado. Eu esqueci que o álbum do Michael Kiwanuka foi lançado no final do ano passado, ou seja, dava para ser indicado. Stormzy é a mesma coisa. E daí, de resto, a Dua Lipa e a Charli XCX estão aqui na minha lista. Eu escolhi 24 nomes, daí eu separei 12, nossa, entendeu? Então, a Dua Lipa e a Charli XCX, eu tô feliz porque eu achei que poderia. O Sports Teams, pra mim, é a maior, tipo, what? Não acredito que foi indicado, mas super legal. É, o Kano, super, é um álbum maravilhoso, esse álbum do Kano é maravilhoso, mas eu achei que pra contemplar ia o Jay Huss, meio nessa pegada, de hip hop britânico, enfim. O Lanterns on the Lake é o álbum, no caso, que nunca ninguém ouviu, quem falar que ouviu é mentira, porque é uma, banda, de Newcastle que, tipo, tem 2,000 seguidores no Instagram, tipo assim, ninguém ouviu esse álbum. A Anna Mary Dito eu achei legal também, contempla um pouco essa coisa de um eletrônico meio, sei lá, diferente. Moses Boyd, genial, meio que entra nessa chancela que eu tinha pensado.
Esse com certeza eu ia colocar e por algum motivo esqueci. Esse tipo assim, eu falei, é muito queridinho. As minhas referências, na verdade, em tudo que a gente lê, é a Radio 1 e a BBC Six Music. Então, assim, você pega uns nomes ali que você fala, favas contadas. O Moses Boyd, com certeza, estaria ali, assim como o Tom Misch, que eu imaginei que tivesse. Mas...
Super, super. E aí, o que eu acho interessante aqui, é esse ano, eles realmente... Porque, assim, o Mercury Prize é muito engraçado. Tem ano que ganha essa banda X, que nunca ninguém ouviu. Tem ano que ganha um veterano. Tem ano que ganha... o debut álbum do ano, tem ano que ganha uma coisa mais pop. Então, assim, é muito maravilhoso esse prêmio, porque realmente é escolhido com o coração dos jurados e das pessoas que formam esse panel.
E eu quero falar os jurados, né? Você tem aí?
Os jurados? Temos. Podemos falar dos jurados.
Porque é legal, porque é só a galera do rolê, né?
É, sempre são pessoas que trabalham na indústria da música. Então, tipo assim, esse ano teremos Ana Calvi, que é cantora e foi indicada no passado, a Annie Mac, que é DJ e apresentadora, né, a Danielle Perry também, que é escritora e apresentadora, o Guess Combs, que é músico, Gemma Carney, que é também apresentadora e DJ, o Jimmy Cullen, que é músico, Jeff Smith, que é o cabeça da Six Music, a George Smith, que é cantora incrível, acho que foi indicada também ano passado, ano retrasado, Mike Walsh, escreve sobre música, fala sobre música, quem mais aqui, Phil Alexander, que é diretor criativo da Kerrang, e fala também na Mojo, deixa eu ver quem mais...
Ou seja, não, é só para dar aquele panorama que não é uns engravatadinhos da indústria, como é o Grammy, sabe, não é uma... Não é um negócio que vai vender. É tipo, é a galera. Ana Calvi, então, pensa.
Mas posso falar uma coisa que eu achei bem legal? Porque, realmente, o álbum da Dua Lipa é realmente muito bom. Ele é um álbum que, tudo bem, ele é super pop. Todo mundo já, assim, já cansou, tá torando em todos os lugares. Mas é realmente um álbum muito bom. E é, e é o que eu falei quando eu falei desse álbum aqui no podcast. Ele é super britânico. Ele é super britânico. E isso pesa muito quando eles indicam os álbuns. Ser meio que uma representação de um momento. O álbum da Charli XCX, pra mim, ele foi indicado porque ele é um pop, que é o que eu falo, que é o pop pra mim em anos 3000, que é o que a galera vai focar, meio PC Music. E é um registro do tempo que a gente tá vivendo. Esse álbum foi feito durante a quarentena. Então, tipo... incrível, tá indicado. O do Moses Boyd, acho muito legal, tá indicado também. O do Kano, são super, super importantes. E o do Stormzy também. mesmo por ser super pop, lá, né, principalmente no Reino Unido, fala muito dessa coisa do negro, da música, do peso de você ser coroado, né, tipo, heavy is the head, que ele fala na música, enfim, eu acho muito importante, assim, então eu acho que tudo aí tem um porquê, e assim, ao meu ver, o do ano passado foi o Mercury Prize mais legal de todas as edições existentes, então nunca vai ter, não vai ter pega com o do ano passado, então eu acho que dentro das indicações tá ok. E eu fico, ó, já vou falar aqui, eu acho que vai ganhar ou o Michael Kiwanuka ou a Laura Marling.
Sim.
Eu acho que é isso.
Também acho, mas enfim, entre o que a gente acha e o que não acha, eu fiquei muito feliz com o Sports Team mesmo, assim, que é um representante, até porque dentro do que você falou e o que a gente sabe do Mercury, não tem uma banda representando todo o rock inglês indie como o Sports Team, porque tem tudo ali, né? Tem desde banda indie, Wedding Present anos 90, a Cribs anos 2000, a tudo, né? Então, sei lá, eu acho que eles também são representantes de um... Eles tocam, né? A música deles tocam numa verve inglesa ali que os caras falam, puta, adorei esses caras, vamos colocar. Mas é exatamente na representatividade caseira no bom sentido, porque eles são foda mesmo e tá tudo certo, né?
Total. Bom, é isso então, Lúcio.
É isso, fechamos aí. Vamos esperar o Mercury Prize acontecer e depois ver se a gente acertou com o Kiwanuka e a Laura Marling, que eu acho que ganha mesmo, né?
Total. Quarta vez dela indicada. Acho que agora ou vai ou não vai, hein? É isso.
Exato.
Bom, Lúcio, pra finalizar esse primeiro bloco, vamos falar rapidinho aqui de um Rest in Peace, que é meio que uma coisa importante que aconteceu, enfim, o fim da Q Magazine.
Isso, é uma revista que é bem legal, foi bem importante, não é uma daquelas revistas necessárias, mas tinha tudo ali, sabe, matéria de fôlego, quando você queria mais do que um tweet, você vai lá vai nelas, então, e eles iam, eu gosto muito de duas revistas inglesas desse naipe, assim, que era a Kill, né, que agora morreu, e a Uncut. A Uncut é mais para um rock mais velho, mais veterano, mas tem muita história para ser contada. A Inglaterra tem, a Inglaterra, o pop, e eles não falam só de ingleses também, eles falam de americano, enfim, de tudo. Eles têm muita história para ser contada, então tem umas entrevistas grandes. A Kill foi importantíssima na época do Britpop ali. Ela tinha 34 anos, acho que desde os anos 80 ali, começou meio devagar e tal, mas estabeleceu no Britpop com Oasis e Blur, a guerra deles lá. Então, assim, puta de uma falta, não vai fazer, mas não deixa de ser uma coisa que a gente fala, putz, eu lembro que eu comprei uma recente que tinha Lana Del Rey na capa.
Demais.
Por causa daquele... Porque a gente fez um podcast com Sons da Década, você lembra disso ou não?
Uhum.
Sons da Década, os sons... Eu não lembro qual que era o nosso tema, mas quando eu vi ali, tinha uma Lana Del Rey com uma matéria enorme, isso é pré-pandemia, não sei nem se foi ano passado. Mas
foi,
eu sei
foi.
Que eu tenho... Eu tinha até o app da Kill, né?
Uhum.
Uma coisa que ajudou a Kill a não se estabelecer é que eles não tinham uma pegada online, né? Tinha um app, devia ter um Instagram, que eu nem sigo, por exemplo, mas eles não tinham um investimento online para se manter ali como um escape, e assim, isso afasta anunciante hoje, né?
Total.
São, sei lá, para uma revista que já teve, sei lá, 200 mil cópias, vendia no mês.
Tava tendo 20 mil só agora no final.
É, então, 10% disso.
Mas, assim, só para finalizar, para mim aquilo sempre foi robusta, assim, sabe? Tipo, matérias que você vai aprender, meio que... Como se fosse um guia prático, assim, sabe, pra você realmente aprender sobre alguma coisa. A NME sempre foi pra mim uma coisa mais urgente, mais rápida, assim, de você...
Isso.
De você ver, assim, ah, legal, gostei disso aqui, ah, deixa eu procurar, mas aqui você tinha mais embasamento. E aí eu fiquei triste pelo fim dela, exatamente por isso, porque significa que tá morrendo esse jornalismo e, sei lá, tá morrendo esse lado da música, né, de ela ter embasamento do porquê, do quem, quando, sabe? Quem, quando e onde,
sim,
assim.
Sim, total.
E aí eu fiquei meio chateada e pensativa, assim, porque meio que morre um momento importante da música com o fim da Kill, que é britânica, né? Então, berço.
Exato, Isadora.
É isso.
Que é isso, né? Primeiro
certo.
Bloco, tá bom?
Tá ótimo, Lúcio. Bora então pro nosso bloquinho de efemérides. Começando aqui nosso bloquinho das efemérides, que a gente lembra fatos incríveis que aconteceram, ligados ao presente e ao futuro. Lúcio, o que você traz aí?
Olha, Isadora, eu andei vendo, nem é aquelas efemérides 20 anos, 30 anos que a gente vai entrar forte, A gente previu no, na edição passada, é só de 5 anos, mas é o Currents do Tame Impala, né? O Tame Impala é uma banda que já tá com a gente há muito tempo, né? O Currents é o terceiro disco deles ali e foi lançado em 2015 num momento que eles estavam meio pra, tipo, realmente somos importantes, a neopsicodelia realmente tá fazendo a diferença na música pop hoje e eles com o Currents maravilhoso, eles conseguiram mostrar que sim, né?
Exato.
Não é meu álbum predileto do Tame Impala, mas tem umas músicas, tem pra começar com Let It Happen, já acaba com tudo, né?
Absurdo.
E tem umas experimentaçõezinhas, né? Tem umas coisas meio assim, pro pop, eu acho que é talvez o mais, entre aspas, americano dos álbuns do australiano Tame Impala. Eu lembro que eu fui naquele outro finado festival, Sasquatch, que é perto
Nossa!
De Seattle.
Sim.
E eu fui em 2015, exatamente. E o Tame Impala foi uma das bandas do dia ali, um dos headliners, se eu não me engano.
Demais.
E eles tocaram exatamente o Currents. Não sei se o disco já tinha saído ou ia sair. As músicas soaram assim, maravilhosas. Já era uma coisa assim, vamos pegar essa americanada e vamos dar uma ajuda psicodélica para os caras, até porque o Sasquatch era meio psicodélico, as drogas eram liberadas, aquela região ali tinha meio uma permissividade nas viagens, né? Sem traumas e sem policiamentos, enfim. Enfim, o Currents marcou muito, Sim. Tem uns 3, 4 singles muito grandes. Você gosta muito do Currents, Isadora?
Eu piro no Currents, mas não é meu favorito também. E é bem isso, é eles chegando no mercado e falando, ó, moçada, essa vai ser a banda que vocês vão gostar agora, pessoal, chegando.
Eu não tenho os dados, mas deve ser o que mais vendeu deles, né?
Ah, com
que
certeza, mais... com certeza, com certeza. Tem o The Less I Know The Better, né? O maior...
É exato, que é maravilhoso.
Maior bora festa dos indie, é só tocar essa música que salva a pista. Enfim, muito bom. E temos uma outra efeméride, né?
Temos outra efeméride. Manda essa você.
Temos aqui o debut álbum do Dizzy Rascal, o Boy in the Corner, que foi lançado em 21 de julho de 2003. Passou rápido, hein, Lúcio?
Passa rápido. E foi meio... Também foi um daqueles discos farol, né? Tinha o The Streets, tinha toda a coisa ali, mas a onda grime inglesa cresceu absurdo com o Dizzy Rascal, tanto que o Teen Festival, que já tinha um cunho assim, vamos trazer as coisas de vanguarda que vão explodir e tal, trouxe o cara. Eu lembro do show dele no Rio. Eu sou muito confuso com as edições, principalmente de coisas antigas, assim, mas eu acho que foi a do Wilco, né? Foi 2005.
Isso, Strokes.
E o Dizzy Rascal tava bombando com esse disco e não tinha ninguém, absolutamente ninguém no show.
Nossa,
tinha
que judiação.
O Teen Festival também era meio bagunçado, né? Tinha os horários muito errados, atrasava tudo, não sei o quê. O Rio de Janeiro era uma festa na sala na área de convivência ali, bebendo e fazendo chavecos do que tá nos shows mesmo. Porque lembra, você comprava o ingresso pra ficar nessa área, só de não ver show, você comprava ingresso pro palco X, você não podia ir no Y.
Isso eu acho que era no Rio de Janeiro, porque em São Paulo era a pista premium.
Então, tô falando porque o Dizzy Rascal vi lá, ele nem veio pra São Paulo. Né?
Exato, era isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, que tipo, no Rio era, o Teen Festival era muito mais um evento do que acho que show mesmo, assim, sabe? Pelo menos.
Sim, total.
eu tenho uns amigos cariocas que eu lembro eles falando, eles são um pouco mais velhos, e eles falam, tipo, meu, a gente ia, claro, pra curtir a música porque a gente gostava, mas metade da galera que tava ali era porque tinha ganhado ingresso, assim, sabe, tipo...
Sim, Globo, total, né?
É, total. Enfim, mas uma coisa que eu lembro muito do Dizzy Rascal, que eu comecei a curtir o Dizzy Rascal em 2007, foi depois do Boy in the Corner, quando o Arctic Monkeys foi headliner do Glastonbury e chamou o Dizzy Rascal pra cantar, pra fazer um rap ali, e eu falei, mano, quem é esse cara? Que demais! E aí eu virei muito fazola. Enfim.
Não, total, e ele é figurão, né, assim, tem uma cara engraçada, meio, a voz é absurda.
Super.
É uma voz dele, né, assim, você ouve e você fala Dizzy Rascals.
Super. É isso, então, fechamos esse bloco?
Fechamos.
Começando aqui o nosso pod de lançamentos da semana, que nos impactaram muito. Luz, você quer começar?
Posso começar, Isadora. Eu tô bem roqueiro nesse pod que eu vou fazer agora, tá?
Manda.
Eu queria, no terceiro lugar, no meu bronze, eu vou botar a volta do Mets, né? Uma volta pequena, mas uma volta. Com a Boat to Drown In, que eu achei demais o nome ali, o barco que vai afundar, né? Eles estão... Eu não sabia, eu tinha esquecido. É uma daquelas coisas... Eu adoro Mets, banda canadense foda da sub-pop. De barulho, né? Aquelas coisas quando você precisa de um barulho, não vai marcar sua vida, você não vai sair correndo pra lugar nenhum. Mas quando toca assim, você fala, nossa, eu tava precisando desses rockinhos assim, sabe? Uns rockinhos que dão uma vida, dão uma energia. E o Mets mandou essa Boat to Drown In, e que vai estar nesse próximo disco deles, que sai em outubro. Então, boas novas. Tô até mais feliz com isso do que com a música em si.
Boa.
Mas é rockinho bem decente, A Boat to Drown In.
Gostei, Luz Ribeiro. Bom, meu terceiro lugar vai para... um cover do álbum novo da Liane LaRava, que é ela cantando Word Fishes, do Radiohead.
Olha.
Ai, chiquérrimo, essa mulher é perfeita. Eu fui no show do Coldplay no Allianz pra ver essa mulher abrir. E assim, eu amo ela, ela pisa. Eu acho que ela demorou demais pra lançar um terceiro álbum, mas tudo bem, né? Acontece, às vezes a vida passa. É, então é isso, um dos melhores covers que eu ouvi nos últimos tempos. Desse álbum novo que saiu sexta-feira, que é bem bonito, é a Liane LaRava cantando Word Fishes do Radiohead. Aumenta o som, Bertazzi. In the deepest ocean,
the bottom of the sea. Então tá, a minha prata, Isadora, continuando na linha rockinho, vai pra uma banda pequena inglesa que eu descobri há pouco tempo, obviamente ouvi no rádio, e que chama The Blinders. Não sei se tá no seu radar aí, mas eu gostei bastante do disco deles.
Acho
e aí
que
eu fui.
Acho que não.
Porque
não.
Tem essa música que eu vou destacar e o Bertazzi vai aumentar, que chama 40 Days and 40 Nights, 40 dias e 40 noites.
Tá.
É de um álbum. Olha o nome do álbum: Fantasies of a Stay Home Psychopath. Quer dizer, nada para expressar melhor o sentimento de quarentena e lockdown do que as fantasias de um psicopata que fica em casa.
Ai, que horror!
A criação de um psicopata dentro de uma situação bizarra do stay at home. Né? Então, e toda hora é aquelas coisas que eu gosto também, que me pegam, porque às vezes eu estou ouvindo rádio e estou meio distraído, e falam, ah, que musiquinha legal. Aí passa 2 dias, eu falo, ah, que musiquinha legal. Aí passa 3 dias, ah, que musiquinha legal, mas é a mesma musiquinha que eu tô falando.
Sim,
ah, peraí, deixa eu prestar atenção, então. Aí quando eu vou ver, é esse The Blinders. É, o disco é recém-lançado, agora de julho. E essa deve ser um single, 40 Days and 40 Nights. E tem uma coisa assim, eu comecei a dar uma lida neles, e assim, eu achei engraçado, porque a banda é esse pós-Brexit punk deles ali, né?
Uhum.
Normal. Eles são de, no, tipo, não são de Londres, não são de Manchester, é um daqueles condados ali que agora esqueci, assim, mas meio... Não é de nenhuma cidade grande musical inglesa, embora todas sejam.
Doncaster. Sim.
E aí, assim, eu comecei a notar, tem umas coisas meio Alex Turner no vocal do cara, sabe? Num jeito de falar, de marcar... né, mas assim, muito marcante assim, aí eu fico na dúvida, eu gosto porque eu gosto do Alex Turner ou, e dá um saudosismo ou porque os caras estão fazendo uma coisa legal mesmo. Ele é considerado tipo como se fosse um punk dark, né, aí eu fui entender, mas por que dark? A música, pelo menos nessa, e do que eu ouvi rapidinho do disco, tem uma levada legal, punk, enfim, de protesto ou de autoanálise gritada, enfim. Aí o cara, o vocalista, que eu também não lembro o nome, fala que eles são uma mistura de Joy Division, The Fall, Hitchcock e Stanley Kubrick. Ou seja, é isso. Aí você começa a entender o que é o Dark, o psicopata do título, enfim. É um trio, três moleques legais. Bertazzi, aumenta aí The Blinders, 40 Days and 40 Nights.
Bom, o meu segundo lugar, acho que é o seu primeiro lugar.
Ih, eu sei.
É Cracky Cloud,
eu
né?
Eu sei. É isso.
É isso. Então, Lúcio, Cracky Cloud, né, com esse álbum novo aí... Já sou muito frita da cabeça, muita coisa, Vancouver, ex-viciados, fazem o quê? Fazem um art punk, pós-punk, sei lá. Assim, eu lembro de ouvir essa banda, acho que ano passado, começo do ano passado, fim do ano retrasado. Sempre impacta, assim, eu acho que eu gosto mais por causar estranhamento e por ser... uma maluquice ali, do que por realmente falar, tipo, nossa, vou ficar ouvindo esse álbum, sabe? Eu acho ele mais genial do que excessivo, assim. Mas eu vou destacar aqui, deixa eu pensar, a Bastard Basket, que eu achei bem legal, é um álbum super interessante, acho que você vai falar um pouco mais dele depois, então esse é o meu segundo lugar, pode aumentar aí, Bertazzi.
Então, o meu primeiro lugar, obviamente, o Crack Cloud, a banda de Vancouver, tipo, lançou o disco sexta-feira passada, esse disco me pegou, assim, absurdamente, a gente já meio que conhecia, tinha tal, mas eu não sabia da história, e eu tenho uma história com Vancouver, que eu fui pra Vancouver e fui nessa região dos drogados lá, né, que é uma região que deu certo... por uma civilização avançada, que é de uma cidade grande canadense bacana pra cacete, mas também deu errado, né? Porque era como se fosse uma, sei lá, morria 100 mil pessoas, 100 mil jovens de overdose lá nos anos 80, aí os caras falaram, pera, vamos dar um jeito, pelo menos nessa região, como se pegasse a Cracolândia daqui e porque lá, assim... em vez de ser homeless ou pessoas... mas tinha ricos, tem senhores, tem senhoras que andam nessa região, e é uma região meio... você pode negociar sua droga, você pode entrar numa farmácia ou numa clínica e sair com uma seringa limpa, porque eles só querem que você, já que você vai fazer, faça direito, não faça se contaminando, porque é uma região que nasceu na época da AIDS, né? Então muita gente morreu, muito jovem, muito senhor, muito senhora, viciado, pegava seringas usadas para se injetar e tal, e os caras falaram, ó, aqui tem acompanhamento psicológico, aqui tem acompanhamento social, a gente te ajuda no que você quer ser ajudado, e a gente também te dá material limpo, já que se você optou por drogas, vai nas suas drogas, mas... faça de uma maneira que só a droga te prejudique, não uma infecção.
Sim,
né?
Sim.
Por um mau uso. Então, é esse miolo, essa problemática, sai o Crack Cloud do meio. E os caras estarem estourando agora, estão fazendo um negócio agora, porque eles passaram por todos os tipos de rehabs e entendimentos e a música ser o escape deles, e eles falam muito das histórias de lá, assim, e eles têm 7 membros fixos, né, mas às vezes tem 15, 16, que é a galera, que geralmente é a galera de arte, de cinema, de música, que meio se droga para abrir outras portas, não consegue sair mais, e aí entra naquele liquidificador humano ali de coisas ruins e poucas boas, né? Tem esse escape por uma banda dessa que tem uma música. Agora, se você for falar da música, eu achei demais as músicas. É bem isso aí, meio arte indie, arte punk, é de Vancouver. Tem um freshness, ao mesmo tempo tem um gosto de ser velho, de ter umas coisas que já foram feitas e tal. Mas o disco não é inteiraço bom, mas o que é bom é muito bom. E eu fico com essa Alter Steel que toca, te juro por Deus, eu ouço umas 10 vezes por dia em rádio inglês.
Olha ele. Aumenta o som então, Bertazzi. O meu primeiro lugar vai para um álbum bem legal que eu ouvi essa semana, que é de um trio de Chicago chamado Dead, D-E-H-D. É o Flower of Devotion. O que posso falar? É um indie ali, mais de boas, perto de um Crack Cloud, bem tranquilo, mas tem guitarra. É, gostei bastante, me pegou assim. Tô conhecendo mais ele, tô curtindo esse álbum. E acho que é isso. Qualquer faixa, Bertazzi, pode aumentar aí o som, porque não tenho uma em específico que eu gostei mais. Eu tô curtindo bastante esse álbum. Pode aumentar o som. Começando o nosso último bloquinho, que fala da cena BR.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, engraçado, eu serei dessa vez.
É, eu vou trazer algumas coisinhas aqui rapidinho, que são bem legais. É, primeiro é o EP da Jatsa, o novo, que tá disponível no Bandcamp. Eu acho que vai entrar nas plataformas, mas por enquanto tá lá no Bandcamp. Chama Taxidermia Volume 1, bem legal. Eu acho a Jatsa super incrível, assim, principalmente na apresentação ao vivo dela. Eu acho que aí bate, assim, demais. Ela meio que mistura. Ela é baiana, ela tem um jeito de cantar gostoso com a guitarra ali. Me lembra um pouquinho da Cássia Eller. Enfim, acho a Jadissa incrível. E também vou falar do Nuvem, que lançou o Gustavo, né? Gustavo Teixeira, que lançou um novo single dele, que se chama Instante. Queria muito que a gente pudesse curtir na pista, mas não tá dando. Então fica aí esse grande gatilho, que é essa música, eletrônico finíssimo. Convido todo mundo a ouvir. É isso, Lúcio.
Eu ando curtindo muito o rock do Rio de Janeiro, a música para onde o Rio de Janeiro tá levando ela, Isadora. Tanto quanto para nova MPB, pro indie, pro, sei lá, eletrônico. Tem umas coisas muito legais acontecendo ali, que seja das coisas mais visíveis, que é, sei lá, Clarice Falcão, Ava Rocha, Letruques, toda essa galera mais que a gente já conhece, já tem um nome nos festivais brasileiros e tal, até bandas como Vovô Bebê, a Ana Frango Elétrico, e por aí vai. E aí eu gosto muito de uma que chama Ovo ou Bicho, que é uma galerinha.
Eu ia falar, é dos meninos, eu ia falar, só que não ia dar muito tempo, né? Conheço. Então,
você conhece 80% do indie brasileiro, Isadora. Então não é um. Você chama pelo primeiro nome, né? Então, assim, eu acho eles demais. O Thiago Nassif, que foi você que me falou dele, e eu fui ouvir o disco dele, é brilhante, brilhante. Aí eu até chamei ele para uma live que vai acontecer no dia que o podcast estiver lançado, Se você estiver ouvindo ele lá por volta do meio-dia, uma hora, saiba que às 5 da tarde desta sexta-feira de lançamento do podcast, eu vou estar falando com o Thiago Nassif e eu descobri umas histórias bem legais dele, assim, eu não vou ficar falando aqui.
Isso.
Vou falar na live. O Negro Léo também lançou um disco bem importante. Já não é muito a minha praia, mas eu adoro as experimentações que ele faz.
Uhum.
Acabou de lançar, ou seja, eu acho que o Rio de Janeiro está numa fase absurda. E é legal porque é isso, né? É uma grande turma de pessoas talentosas e um fica ajudando o outro. Então, um participa do disco do outro, assim. Dá um giro de, tanto na produção quanto na música. E o Thiago Nassif tem Arthur Lindsay, né? Que é umas coisas assim, what? Mas
é muito
legal. Vale ficar olhando para tudo que vem do Rio, que tá vindo muita coisa boa aí.
É demais essa música. Moços, né? Que lançou agora. Achei bem legal. E o videoclipe dessa Moços, do Ovo Bicho, é dirigido pelo Rick Duarte, que você conhece também, fotógrafo incrível. Rickzinho, parabéns demais o vídeo.
É isso, ficamos por aqui?
Ficamos por aqui, então. Ouçam todas as bandinhas, curtam nossas páginas. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram e @AlmeidaDora_ no Twitter.
Eu sou Lúcio Ribeiro em todas.
É isso, tem nossa playlist lá no perfil, @PopLoadMusic para quem quiser no Instagram, que é o nosso guarda-chuva. Fechamos, então, até semana que vem, moçada. Um beijo.
Maravilhoso! Ah! A dumb dumb pantry boy.